Oi, você está ouvindo o podcast da Exemplo, uma plataforma virtual que busca evidenciar jovens de destaque de todo o Brasil. O nosso convidado de hoje é Arthur Barbosa, um jovem paulistano que estuda na Universidade Stanford, uma das universidades mais conceituadas em tecnologia do mundo, e também é cofundador do projeto Supermentor. Para ver mais histórias de jovens que tiveram uma trajetória de impacto, eu convido vocês a acessarem www.exempl.io.
E aí, pessoal, meu nome é Arthur, eu tenho 19 anos e em setembro eu tô indo estudar em Stanford.
Ótimo, Arthur. Então, pra gente conhecer um pouco mais sobre vocês, sobre a sua história, me conta um pouco sobre a sua infância.
Falando um pouco mais do contexto, assim, da minha família, meu pai, ele tinha comércio e a gente vivia muito bem, até que um dia ele faliu. Assim, o comércio dele deu errado, o cara que tava trabalhando com ele lá, meio que passou a perna nele, e a minha família, a gente se mudou pro Espírito Santo, pra Vitória, que a gente tinha uns parentes lá. Eu acho que eu tinha uns 8 anos na época. Me mudando pra lá foi bem difícil, mas foi um período de adaptação muito grande, então eu acho que desde cedo eu já aprendi a me adaptar a várias coisas. Eu tive que ir pra escola nova, eu tive que, assim, estado novo, me zoavam porque eu falava porta. Então, meu pai era muito bem de vida, minha família era muito bem de vida, assim, relativamente bem de vida, e a gente acabou perdendo parte desses privilégios, digamos assim, entre aspas. E eu era muito curioso, falando mais um pouquinho de mim, eu era muito curioso, eu era um bom aluno, assim, eu sempre fui destaque na minha sala, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. É, eu acho que foi isso. Acho que resume bastante a minha infância.
E como é que você acha, Arthur, que essa mudança que você teve, né, de São Paulo para Vitória, e o fato que você perdeu alguns privilégios aí, que nem você falou, como você acha que isso te influenciou como pessoa e como você acha que isso te influenciou a ser quem você é hoje?
Assim, quando você perde algumas coisas, você começa a ver, você começa a dar valor pro que antes você tinha, mas agora você não tem. Então você começa a dar muito valor às coisas e começa a agradecer muito mais. Em outro aspecto, né, em outro escopo, como eu falei, eu tive que me adaptar muito fácil, tive que desenvolver habilidades que eu não tinha de conhecer outras pessoas e de adaptação em geral. E também eu acho que um fator muito grande foi que eu tinha muita liberdade, assim, meus pais me davam muita liberdade para eu aprender o que eu quisesse ou fazer o que eu quisesse. Não coisas ilícitas, claro, mas assim, eles me davam muita liberdade. Esses três fatores influenciaram bastante no que eu sou hoje.
E como é que esse fator, assim, que você falou, que seus pais te davam liberdade para conhecer várias áreas, para ir atrás do que você gostava, te davam essa liberdade para ir atrás, para descobrir o que você ama. Como é que isso se espelhou, como é que isso te influenciou a ser como aluno, uma vez que você entrou no seu ensino fundamental?
Olha, eu não acho que como aluno veio dos meus pais. Assim, meus pais sempre me influenciaram a estudar, mas eu acho que, assim, eu não tenho tanto autoconhecimento suficiente para dizer isso, mas eu acho que parte da confiança que eu ganhei dos meus professores na época, no ensino mais fundamental, assim, na primeira, segunda, terceira, quarta série. Então, eu tinha uma professora, até uma história engraçada, eu tinha uma professora que me idolatrava muito, não sei se era porque eu era de São Paulo, porque eu era, assim, muito bom mesmo em ser aluno mesmo, tipo. E ela me idolatrava bastante, ela gostava bastante de mim. E eu falo idolatrar porque às vezes ela idolatrava mesmo, tipo, tem histórias muito engraçadas de, sei lá, ela achava que eu sabia marchar, que nem um soldadinho na sala, e um dia ela fez eu fazer isso. E, tipo, ela achava que eu era o exemplo mesmo de aluno, então ela sempre falava, olha, o Arthur, sei lá o quê, fez isso, isso, aquilo, vocês devem ser igual a ele. Isso cria uma confiança em você, sabe, tipo, nossa, beleza, então... Então eu posso ser, eu sou um exemplo e eu posso fazer o que eu quiser em termos de aprendizado, por exemplo. Tipo, se eu for aprender alguma coisa, eu posso aprender muito mais rápido do que uma outra pessoa, ou sei lá, essa é uma, mais uma questão de confiança do que de verdade, sabe? Tipo, não é verdade que eu vou aprender mais rápido que outra pessoa, mas eu tenho confiança que eu vou aprender e talvez eu aprenda mesmo, por causa dessa confiança. Eu acho que isso influenciou bastante também.
Isso foi desde que você entrou na escola, você sempre teve essa confiança, essa determinação de ir bem nas aulas e bem nas provas? Você sempre foi um aluno estudioso?
Sempre não. Depois eu vou chegar aí no ensino médio. Mas sempre, desde o ensino fundamental, sim.
Beleza. E como é que era a sua escola no ensino fundamental?
Tá, então, desde que eu fui daqui de São Paulo para o Espírito Santo, era uma escola que tinha, se eu não me engano, até o ensino médio, então era todo mundo misturado. E era uma escola boa, assim, eu diria que era uma escola boa, todo mundo misturado. Diferente de São Paulo, por exemplo, no ensino fundamental você tinha inglês, aqui em São Paulo não tinha. Então eu tinha alguma dessas coisas de diferença, assim. Aqui em São Paulo, já partindo para o ensino fundamental 2, eu estudei numa escola pública, que era uma escola considerada boa no meu bairro, mas não era tipo a melhor escola de São Paulo, por exemplo. Era só uma escola pública boa no meu bairro. Eu lembro, por exemplo, que na minha escola, eu cheguei a ganhar o certificado que eles davam para um aluno que era tipo aluno exemplar mesmo, e eu cheguei a ganhar esse certificado nas duas edições que eles fizeram na minha escola. Eu acho que em resumo foi isso. Até o ensino fundamental 2 era um aluno muito bom.
Beleza. E da onde vinha, você acha, essa sua determinação e esse seu empenho para ser um aluno tão bom?
No ensino fundamental 1 e 2, eu me interessava pelas matérias. Eu me interessava bastante. Então, história eu gostava bastante, matemática eu gostava bastante. E eu tinha essa base de sempre ter sido um aluno bom e ter tirado notas boas. Então, eu acho que é meio que um ciclo que, quando você é bom no início, tipo, você tem essa base, por exemplo, em matemática, você consegue ser bom no resto, sabe? Então, eu meio que continuei esse ciclo de aprendizagem, tipo, de ser bom, de continuar sendo bom nas matérias, porque você só vai continuando no nível de dificuldade. Essa é uma explicação mais... Eu acho que a explicação mais autorreflexiva que eu posso tirar disso é que minha família não tinha uma condição muito boa. Depois que eu voltei para São Paulo, depois de 2 anos de ter ficado no Espírito Santo, não tinha uma condição muito boa. E quando você está numa família assim, o que você quer é meio que uma estabilidade. Você quer uma profissão que ganha bem. Até que na época, tipo, eu não escolhi a profissão que eu queria mesmo. Eu escolhi a profissão que ganhava mais. Tipo, eu coloquei no Google quais profissões que ganham mais. Aí apareceu medicina, eu falei, não, medicina eu não quero, porque eu não consigo ver sangue, eu não gosto mesmo. Aí apareceu também advogado, eu falei, não, advogado eu não gosto, porque tem que ler muito, e parece ser muito chato. Aí fui para engenharia civil. Aí de engenharia civil, depois eu andei pesquisando mais, aí eu vi que engenharia de produção ganhava mais. Aí eu, não, agora eu quero engenharia de produção. E foi assim que eu escolhi a minha profissão, porque é quando você vem de uma família que não tem uma estabilidade financeira, o que você quer é estabilidade financeira. E é isso que você vê como sucesso na sua vida, sabe? Você tem, mas não tem a escolha de ter o direito de ter escolha, porque na sua mente já tá, na sua mente o que a sua mãe e seus pais falam é que você tem que ter aquela estabilidade. Você fica meio que fechado, sabe, para uma coisa. Então, eu ia muito bem na escola, eu acho, por essa razão.
Entendi. Eu me identifiquei super quando você falou quanto à medicina também. Quando eu era criança, eu também queria ser médica, mas quando eu vi que tinha que mexer com agulha e sangue, eu falei assim, pô, não é pra mim.
Não, não
é. Não acho legal. Vamos procurar outra profissão.
Então, salvar a vida é legal, mas... Salvar a vida é legal, mas não é pra mim.
Exatamente. Deixa outras pessoas assumirem essa profissão.
Exato.
E quantos anos você tinha, Arthur, quando você voltou para São Paulo e começou a pesquisar sobre essas...
Olha, eu tinha 8 anos quando eu fui pro Espírito Santo e 10 anos quando eu voltei para São Paulo.
Ah, então foi só um período curto de 2 anos, né?
Foram 2 anos, sim.
Então, você estudou a maior parte do seu ensino fundamental 2 aqui em São Paulo.
Sim, na verdade, todo o ensino fundamental 2.
Então, você definiu o que você queria fazer, que você queria ser engenheiro baseado no quanto ele ganhava, né? Que você me
Sim,
contou. E
sim.
como é que foi essa. Você definiu logo no final do ensino fundamental 2. Como é que foi essa transição, então, do ensino fundamental para o seu ensino médio?
Olha, já aproveitando dessa parte de profissão, vou falar por que que eu estava precisando de profissão nessa época. Estava pesquisando porque, como eu falei, eu morava muito perto da escola, era muito fácil, tipo, tirar nota, e eu queria sair dessa zona de conforto. E eu queria uma escola mais difícil, uma escola mais, sei lá, uma escola que me desse mais e me ajudasse nesse objetivo de sei lá, entrar na faculdade e ter uma profissão estável. E aí, eu comecei no final do ensino fundamental 2, eu comecei a estudar por uma prova da ETEC. O pessoal que está ouvindo que não conhece, ETEC é uma escola técnica em São Paulo, que ela é administrada pelo Centro Paula Souza. Ela é uma escola pública ainda, apesar de ser administrada por esse centro, e ela oferece cursos técnicos de várias áreas, tipo administração, marketing, mecatrônica. E o que eu estava prestando era um curso integral, que eu fazia o ensino médio junto com o ensino fundamental, ou o ensino médio junto com o curso técnico. E na época eu decidi que a administração era o que ia me ajudar mais, e era mais genérico, eu poderia assim pegar mais coisas e também ajuda em engenharia de produção. Assim, na época eu tava mesmo com a cabeça que eu ia fazer engenharia de produção. E aí eu fui para administração, consegui fazer o vestibular, consegui passar ainda com uma posição boa. Uma posição muito boa no vestibular.
E como é que
Numa...
você fez para se preparar para esse vestibular? Porque aqui em São Paulo, né, pelo menos o pessoal que eu conheço para entrar na ETEC, estuda para caramba para essas provas, para conseguir entrar, que dizem que é uma prova difícil, né?
Eu me planejei desde o começo do ano, mas eu só fui estudar mesmo no final do ano. É, e eu estudei sozinho. Eu não, foi um período não tão longo de estudos. E eu acho que a base que eu tinha no ensino fundamental... É, me ajudou bastante para tipo não precisar estudar tanto a mais matérias que eu já sabia.
Beleza, então como é que foi nessa mudança aí de colégio?
Ah, foi bem diferente, porque aí eu já não estava mais morando perto da minha casa, não estava morando perto, eu não estava estudando perto da minha casa, perdão. É, eu tinha que pegar ônibus. Assim, pessoas totalmente diferentes, então, tipo, pessoal do ensino médio da minha escola, uma parte do pessoal continuava no primeiro ano na minha escola, e eu tinha essa opção de continuar com o pessoal que eu já conhecia. E não, eu tive que conhecer um pessoal totalmente diferente. Também, o pessoal da minha sala, o pessoal da ETEC em geral, você já juntava pessoas que tinham mais interesse na escola, porque, assim, eram os melhores alunos também da sala deles, provavelmente. No começo foi meio estranho, foi um processo de transição meio como é todas as transições que você faz na vida, mas eu me adaptei bem rápido.
E como é que você se sentiu com essa mudança? Porque você falou que você quis mudar justamente para sair da sua zona de conforto.
Ah, tá. É, eu estudava muito, eu era um período integral, então assim eu estudava muito mais, eu saía de casa cedo, a mesma hora que eu tinha que acordar para ir para minha escola que ficava assim, uma rua da minha casa, eu acordava na mesma hora. Só que eu voltava 4 e pouca da tarde, chegava em casa umas 6 e pouca. Então, assim, foi bem diferente vendo o que eu poderia estar fazendo na outra escola e o tanto de tempo livre que eu tinha com o tempo que eu estava estudando, que eu estava usando para estudar e fazer e aprender outras coisas. Acho que eu fiquei bem satisfeito. Acho que eu cumpri o objetivo de sair da minha zona de conforto.
Então você ficava quase o dia inteiro na escola. E como é que era você durante seu primeiro ano desse período aí de transição, né, que você ainda estava se acostumando com a escola nova, você participava de alguma outra atividade, alguma atividade extracurricular, de repente, ou alguma atividade fora da sala de aula?
Olha, 2015 foi um ano importante, ó. Na minha vida. Não por causa de uma cerimônia, assim, de uma instituição ou de alguma coisa que eu entrei para alguma coisa, mas foi por causa que eu peguei um livro e comecei a estudar programação. Assim, tinha um livro bem técnico, assim, na biblioteca da minha escola, que era um livro, que a minha escola é técnica, né? Então, eles têm vários livros técnicos de vários assuntos na biblioteca. Aí tinha um livro de lógica de programação. Aí eu peguei esse livro, eu li ele muito rápido e me interessei bastante, não tinha nenhuma linguagem, assim. Aí eu já fui para outro para aprender a fazer alguma coisa de verdade, porque esse era só lógica. Eu peguei na internet o outro mesmo. Daí para frente eu fui aprendendo, assim, eu fui aprendendo várias tecnologias, fui aprendendo programação e fui fazendo projetos pequenos, assim, que não tinham muita relevância para as pessoas, mas para mim tinha bastante, porque eu aprendia bastante. E era muito legal porque, assim, foi o primeiro momento que eu... Foi um dos momentos, na verdade, que eu falei, olha, eu realmente posso aprender qualquer coisa que eu quiser. Porque programação era uma coisa que eu considerava difícil, meio que fora da minha realidade. E eu peguei um livro, li, e depois peguei outro, e outro, e outro, e fui lendo. E chegou uma hora que eu já estava fazendo o que eu imaginava que eu nunca faria, sabe? Então foi um dos momentos que falou, putz, que eu falei para mim mesmo, putz, eu posso aprender realmente o que eu quiser. Acho que foi um momento bastante importante.
Que interessante! Então você pegou o livro de programação totalmente ao acaso. Você chegou na biblioteca e falou assim, ah, vou ver aqui o que tem de legal para ler, vou tentar esse aqui.
Foi mais ou menos isso. Mas eu já meio que queria aprender. Mas eu não fui com a intenção. Tipo, sabe quando você tem alguma coisa dentro de você? Putz, eu queria aprender, eu queria ver como funciona. Mas você nunca... Tipo, eu não vou na biblioteca agora pra pegar um livro sobre isso. Eu tava passando e falei, ah, por que eu não pego, já que eu quero? Então, aí eu peguei e li. Eu li muito rápido o livro. E porque eu me interessei bastante. E mandei bala no resto.
Pô, sensacional. Então, pelo que você falou, você acabou aprendendo bastante sobre programação estudando sozinho. Pelo menos no início.
Sim. Como na verdade, eu acho que toda a minha vida eu aprendo sozinho programação.
E como é que você acha que uma pessoa que, por exemplo, esteja ouvindo esse podcast e queira começar a aprender programação sozinha, pode fazer para começar? Porque você teve a sorte de contar com uma biblioteca na escola, né? Mas tem algumas outras formas que alguém pode aprender isso sozinho?
Meu, aprender programação hoje em dia é muito acessível. Tem diversas formas de aprender. Muitas pessoas vão recomendar diversas... Cada uma das pessoas vão recomendar uma forma diferente. Eu acredito, pelo menos para mim, eu aprendo melhor lendo um livro. Então, se você conseguir pegar um livro de lógica de programação, em qualquer linguagem, eu recomendo Python ou JavaScript, que vão ser linguagens muito úteis. Mas um livro de lógica de programação, eu acho que seria muito valioso, assim, começar com isso. E daí desse livro você vai ter indicações do que você quais são os próximos passos do seu aprendizado de programação. Então você vai ter uma boa ideia de lógica e dos próximos passos. Então eu começaria assim. Mas tem outros métodos, tem outras pessoas, de outras pessoas que não conseguem aprender por livros. Então você pode, assim, tem vários sistemas, por exemplo, o Code Academy, que é um sistema para aprender programação. Eu acho que até o Khan Academy tem sobre programação. E o próprio YouTube tem, assim, diversos vídeos de programação. Então, se você precisar aprendendo lógica de programação, com certeza você vai encontrar alguma coisa. Só que, nos próximos passos, eu leria livro, porque muitas vezes você vai encontrar materiais que não são livros, que não ensinam boas práticas. Isso é bastante importante quando você cai no da programação. Eu acho que aprender com livros, você aprende boas práticas. Principalmente se você estiver procurando por isso. Acho que essa seria a dica.
Opa, incrível. E como é que foi a partir daí? Porque você contou que você começou a se envolver com alguns projetos nessa área depois que você começou a aprender programação.
No finalzinho de 2015, que foi o ano que eu aprendi, eu já tinha feito alguns projetos, que, assim, projetos pessoais mesmo, e nunca tinha feito nada para fora, para outros usuários, que eu consegui escalar. No final de 2015, eu recebi uma oferta para cofundar um projeto com um menino que tinha um canal no YouTube e estava ensinando matérias do vestibular. E aí eu resolvi embarcar nessa jornada de cofundar esse projeto. Já era um projetinho, mas ele não tinha cara de projeto que ele acabou tendo. E a gente começou fazendo um CMS, que é um Content Management System, que é basicamente um gerenciador de conteúdo. E aí eu acabei fazendo esse gerenciador de conteúdo nosso próprio. E a gente chamou um pessoal, recrutou um pessoal para escrever para essa plataforma e sobre vestibular e tal. E a gente foi evoluindo a partir daí. Foi um projeto chamado Passei Fácil. A gente foi evoluindo para coisas mais personalizadas, a gente acabou se adaptando bastante.
Mas então, Arthur, como é que foi o processo de começar esse projeto? Esse youtuber que você estava falando simplesmente chegou para você e falou assim, ah, e aí, Arthur, você está afim de começar esse projeto comigo?
Então, ele tinha um canal, ele estava lá, era mais uma coisa pessoal dele mesmo, não tinha outras pessoas. E ele lá do lado dele fazendo isso, e eu do meu lado fazendo meus projetos pessoais na parte de tecnologia, e ele realmente queria expandir esse projeto e queria ter alguma coisa relacionada à tecnologia também. Ele queria ter essa plataforma. Aí ele me chamou, e eu tinha esse conhecimento, ele tinha conhecimento de comunicação, e a gente confundou, chamou pessoas para escrever, e o projeto evoluiu a partir daí.
Então vocês eram conhecidos, vocês se conheciam já antes do projeto?
Não, a gente não se conhecia. Eu nem lembro como a gente se conheceu, na verdade, mas a gente não se conhecia ainda.
Que loucura. Então vocês começaram esse projeto juntos e o objetivo da plataforma, pelo que eu entendi, era fornecer informações para o pessoal se preparar para o Enem.
Para vestibulares em geral, sim.
E como é que foi essa experiência para você de começar esse projeto?
Eu acho que foi o primeiro projeto que eu comecei, na verdade. E mais uma vez foi aquela luz de, olha, antes era, olha, você pode aprender tudo o que você quiser. E esse projeto foi, olha, você pode criar o que você quiser, e você pode recrutar pessoas, você pode iniciar coisas, e você pode impactar outras pessoas com essas coisas que você inicia. Então foi mais um reminder para mim mesmo, que eu poderia, tipo, olha, você pode.
Sim, e você já tinha algum interesse nessa área de fornecer informações, né, de trabalhar com coisas um pouco mais de impacto social, ou você antes só era interessado na área de programação mesmo?
Não, eu acho que não tinha esse interesse antes. Na verdade, esse foi um interesse que foi surgindo a partir de 2015. E com as pessoas que eu conheci nesse projeto, com as pessoas que eu comecei a conhecer, e com essas pessoas eu comecei a perceber, caramba, olha, eu posso fazer o que eu quiser, e também, eu acho que essa foi a fase que eu falei, putz, eu não preciso eu acho que eu não preciso dessa estabilidade que eu tanto queria, financeira, e talvez se eu seguir o que eu gosto, eu vou conseguir essa estabilidade financeira, porque eu vou ser bom nisso, sabe? E esse foi a mudança de, eu não queria falar mindset, mas eu vou falar, essa foi a mudança de mindset de putz, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser, nesse sentido, com a minha vida. Tipo, eu sou agente da minha própria história, sabe? Eu não precisava mais ter essas limitações de visão.
Foi Sim, porque com certeza é uma mudança muito grande, né? De engenharia de produção para programação com meio uma pegada de impacto social.
Sim, é uma
mudança muito grande, né? De visão, assim, que você tinha sobre você mesmo, muito provavelmente,
sim,
também. E esse Passei Fácil, né? Se eu não me engano, que é o nome da plataforma.
Sim.
Ela ainda está acontecendo? A que fim tomou esse projeto?
Então, ele mudou bastante, ele se adaptou bastante, eu aprendi bastante coisa que eu fiz errada, então ele foi meio que um playground de aprendizados também. E a gente mudou de ter uma plataforma falando sobre vestibular, escrevendo sobre conteúdo de vestibular, porque a gente percebeu que era uma coisa muito saturada no Brasil. Então você tinha muito conteúdo de graça que meio que a gente estava competindo com coisas que já existiam, sabe? E a gente falou, putz, por que a gente não pega uma coisa mais personalizada e tenta personalizar mais para o aluno? E também a gente trouxe o modelo de... A gente trouxe o modelo de personalização de mentorias, que é o que acontece geralmente nos Estados Unidos. Então a gente conectava alguns alunos que já tinham oportunidades aqui com alunos que não tinham, alunos com baixa renda, ou alunos que tinham alguma, como que eu posso falar, algum bloqueio, seja ele social ou financeiro, ou enfim, alguma coisa que dificultasse muito que dificultasse muito a entrada das pessoas numa faculdade de qualidade no Brasil. Então, a gente conectava essas pessoas e tinha um atendimento, entre aspas, assim, mais personalizado.
Que sensacional! Eu não sabia que existia uma plataforma que oferecia mentoria para alunos brasileiros, né? Em questão que querem entrar em universidades brasileiras. Porque, que nem você falou, tem muito para a universidade americana, mas eu acho que realmente vocês são os primeiros a fazer esse tipo de projeto, esse tipo de mentoria voltado para o Brasil.
Não sei se os primeiros, mas acho que foi uma sacada muito boa. E vale a pena também falar, eu acho que nesse momento de que eu entrei no Passei Fácil, que eu comecei a fazer essas coisas, eu comecei a conhecer essas pessoas e tal, essas pessoas incríveis também, que a gente estava, tipo o Renan, uma pessoa incrível que eu admiro muito. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria estudar fora. No final de 2015 e começo de 2016. Coloquei na minha cabeça, olha, eu quero estudar fora. E tinha um problema. Eu não sabia inglês. E eu já estava indo para o segundo ano do ensino médio sem saber inglês e queria estudar fora. E aí que eu tomei uma decisão, que era de aprender inglês. E também de aprender inglês sozinho, porque meus pais não conseguiriam pagar o curso. Então, aí, de 2016 a 2017, eu dediquei bastante do meu tempo a aprender e ao estudo de inglês.
E como é que você fazia para estudar inglês sozinho? Porque muita gente encontra dificuldade para estudar em casa. Diz que não dá certo, que você não consegue aprender direito. Como é que você conseguiu fazer isso?
Eu sentei, procurei bastante método. Procurei muito método, procurei como outros professores faziam. Até um pouco de, sei lá, Mário Vergara, não sei se vocês vão falar. E eu meio que fiz o meu método, sabe? Eu meio que fiz o que funcionava que ia funcionar para mim. E aí eu fui estudando. Se quiser, eu entro nos detalhes mesmo. Mas eu meio que criei um método simples que eu conseguia seguir todo dia, pelo menos, sei lá, umas meia hora, 30 minutos por dia. E também, como eu ia para a escola de ônibus, eu aproveitava e tinha um aplicativo de podcast mesmo, para escutar inglês. Né? Então, sempre eu, ao invés de ir escutando música para a escola, eu ia escutando inglês.
Então, você escutava podcasts em inglês enquanto você ia para a escola? E,
sim.
E o que mais você fazia? Qual que era esse seu método, né? Porque, de repente, alguém vai tentar o seu método também e acaba dando certo, quem sabe?
Tá. Primeiro, eu sentei e falei, putz, eu tenho que aprender o que eu aprendi na escola. Então, o que eu aprendi na escola? São os que eu sabia que eu aprendia na escola, que eu devia aprender na escola, né, pelo menos. Que eram assim, os verbais e, assim, as palavras mais simples, tipo, as palavras mais usadas. Se precisar, sei lá, 100 palavras mais usadas, você vai encontrar lá que são as palavras mais simples que você tem que aprender, pelo menos para entender as frases de exemplo do básico do inglês. Então, eu acho que uma ou duas semanas foi bem rápido, assim. Eu peguei tudo que eu tinha que aprender na escola, que durante anos eu não peguei, porque, assim, não, a escola não conseguia ensinar. E eu não, como a escola não conseguia ensinar e não conseguia pegar o interesse do aluno, eu não conseguia aprender. E quando eu realmente tive interesse, falei, não, agora eu vou estudar isso e eu vou aprender. Tipo, aquele sentimento que eu peguei em programação e outras coisas, eu usei para inglês. E inglês também fomentou um pouco desse sentimento de, putz, eu posso aprender tudo o que eu quiser. Então, eu sentei e aprendi. Eu aprendi, assim, uma ou duas semanas tudo que eu tinha que, teoricamente, aprender na escola, que eram simples verbais e algumas das palavras mais simples.
Caramba, e depois, foi rápido!
Sim, nossa, foi muito rápido. Mas, assim, se você for ver o que você aprende na escola, dá para você resumir em um artigo, sabe? É que a escola repete muito. Mas se você for ver, é assim, tipo, você aprende o que você tem que aprender na escola, que foi o que eu fiz, e depois você vai estudando textos e o inglês de verdade, tá? Então, nessas duas semanas eu não aprendi nenhum inglês, eu aprendi só o que eram simples verbais e eu sabia o que que era e não sabia realmente como usar e não sabia falar eles, não sabia escrever eles de forma correta. Você só vai aprender isso quando você for consumir inglês quando você tiver um input e um output de verdade de inglês. Então, assim, eu fui para outros textos, textos simples também de inglês, eu copiava eles, copiava os textos, traduzia os textos sem ver a tradução, depois eu via a tradução, que tem uns sites específicos que fazem isso, e depois eu escutava umas 50 vezes até eu decorar. E disso eu fui partindo para textos mais complexos, até no site do Mário Vergara mesmo tem. Tem vídeos, são vídeos que eles colocam a transcrição embaixo, e aí você vai pegando esses vídeos, que são feitos para nativos mesmo, você vai estudando eles, vai vendo como as frases se estruturam, e vai evoluindo, e vai começar a consumir YouTube de verdade, ou vídeos e séries e filmes de verdade, e vai evoluindo, assim, para sempre. Até hoje eu tô evoluindo, eu digo que o meu inglês não é 100%.
Ah, mas com certeza, Arthur, eu acho que essa dica que você deu pode ajudar muita gente, porque que nem você falou, assim, as escolas aqui do Brasil falam, ah, mas a gente ensina o inglês, o aluno está totalmente preparado, ele sai, ele se forma totalmente preparado a falar inglês, quase fluente, né? E aí quando você vai ver e você para ver o que as escolas ensinam, não é quase nada, né? É o básico.
É, não é quase nada. E também eu acho que nem tem como você aprender o que você aprende sozinho na escola, porque você não tem tempo. Exige muito um esforço do aluno. Eu acho que não é possível você aprender inglês com 50 minutos por semana.
Exatamente. Só se você também fica... porque a escola não trata como uma prioridade, né? Eu
Sim,
acho. Eles falam, a gente vai dar inglês mais porque é obrigatório do que qualquer outra coisa. Eles não realmente procuram que o aluno saia da escola fluente na língua.
Sim, verdade.
E esse segundo ano, então, do ensino médio, você definiu que você queria estudar fora e você começou a aprender inglês. E que outras coisas você começou a fazer nesse seu segundo ano? Você participou de algum outro projeto ou começou a se dedicar a alguma outra atividade?
Eu ficava bastante ocupado na escola. Na escola tinha muitas atividades legais, assim, de projetos e coisas que você poderia fazer até para aula. Por exemplo, eu fazia administração. Então, tinham aulas muito legais de marketing que a gente gastava bastante tempo aplicando conceitos em algum projeto, às vezes fictício, às vezes não, que eu aprendi bastante também. Eu continuei muito firme no Passei Fácil aprendendo inglês. Eu acho que isso resume o meu segundo ano. E no segundo ano, eu ia muito bem na escola. Assim, eu acho que foi o meu melhor ano em termos de nota.
Mas por que você estudava muito? Então, como é que era o seu dia a dia de estudos, assim, para ir na escola?
Olha, eu tinha muitas matérias mesmo. Eu acho que o mínimo que eu tive foi, acho que em torno de, sei lá, 13? E o máximo que eu tive foi em torno de 17, alguma coisa assim. Depois tinha que olhar para ver exatamente quantos que era. Mas eram muitas matérias, porque eu misturava os dois cores. E não tinha tempo de estudar, sentar e estudar para uma matéria se não fosse para a prova. Então, eu tinha que prestar bastante atenção nas aulas mesmo. O que você tinha tempo para fazer era fazer as apresentações e projetos que você tinha para as aulas do técnico. Você não tinha muito tempo para realmente sentar e estudar para as outras matérias se não fosse para as provas. É exatamente isso.
E o que você acha que você tirou, assim, de mais valioso do seu ensino técnico, de administração que você fazia?
O ensino técnico, ele é muito focado em criar profissionais, né? Então, ele te dá um pensamento de embasamento técnico e profissional que ajudaram bastante até em projetos de hoje em dia.
Beleza. E o seu terceiro ano aí, que é o último ano que você tinha do ensino médio?
No começo do terceiro ano, eu apliquei para um programa de verão em Stanford, que é o Pre-Collegiate. Assim, meu inglês tinha um aninho de inglês. Eu precisava de bastante ajuda ainda nas S's para corrigir inglês. E eu saía pedindo ajuda para todo mundo. Principalmente um garoto chamado Clayson, que foi bastante importante, assim, para várias pessoas nesse programa específico de Stanford. Porque ele foi o primeiro, assim, entre aspas, que conseguiu e espalhou essa oportunidade para outras pessoas. É meio que por causa dele eu apliquei. E eu apliquei e consegui passar. E no meio do ano eu fui. Então, 1 ano e 6 meses de inglês eu fui para esse programa. E fiquei lá três semanas estudando Zenfim.
Mas, peraí, como é que é esse processo de application para esse curso? Você precisa de algum pré-requisito?
Olha, o processo, ele é bem parecido com um processo de aplicação para as universidades americanas. Para quem não conhece, ele te pede redações pessoais. Então, falando de quem você é como aluno, quais são os seus projetos, como eles te transformam como pessoa e como você impacta outras pessoas com eles. São redações pessoais, enfim. Você tem carta de recomendação dos professores, eu perdi carta de recomendação dos professores do meu técnico. Você tem também a listagem assim, das suas extracurriculares, assim, quais, sei lá, você sabe programar, quais linguagens você sabe, como que isso vai te ajudar no curso. O curso que eu estava aplicando, em específico, ele não tinha pré-requisitos. Mas alguns outros cursos, eles tinham os pré-requisitos, tipo, assim, você tem que saber um pouquinho da área específica de química para cursar esse curso. Alguma coisinha assim, mas o meu não tinha.
Qual que era o curso que você foi fazer?
É Design Thinking.
O que é exatamente Design Thinking? Que eu acho que é um termo que está vindo muito à tona, né, nos dias de hoje. Pelo menos
Sim.
eu vejo toda hora na internet, nas redes sociais. Todo mundo está falando de Design Thinking hoje em dia.
Sim, é uma buzzword bem usada. Design Thinking é basicamente uma abordagem para a criação de soluções, eu diria. E ela é uma abordagem de uma perspectiva de um designer, que cria soluções, experiências para usuários. Enfim, ela é bastante usada para isso. E ela tem um processinho que coincidentemente ou não, ele foi criado em Stanford, na D-School, que é um processinho que começa com empatia. Depois você tem a definição de um problema, depois você tem a definição desse problema, né, que você está estudando, depois você tem ideação, que é a parte que você cria suas ideias, depois prototipação e depois teste. E é um processo que não é linear. Então você vai e volta nele em vários pontos. Assim, eu já me interessava um pouco, até porque eu já, antes de passar, eu tinha um TCC, né, na minha escola, no meu técnico, e eu decidi fazer sobre Design Thinking e educação. Então, o tema foi como usar Design Thinking na melhoria do capital intelectual de alunos do ensino médio, da rede pública. Então, a gente usou o conhecimento desse curso para fazer esse TCC. E a gente acabou dando aula na aula do professor, que era o nosso orientador. A gente acabou substituindo ele e criando métodos de como, sei lá, desde como a iluminação de uma sala de aula deve ser, ou como o professor deve se comportar, ou até o layout, que nós temos não é muito democrático para todos os alunos. A gente acabou criando um e adaptando ele para a nossa escola em específico, que comporta 40 alunos numa sala. E assim, foi um trabalho bem legal que a gente fez de TCC, que eu acabei usando design. E nesse curso, nesse trabalho também, eu acabei me interessando bastante em design. Não necessariamente design gráfico, como a maioria das pessoas pensam, mas essa maneira de pensar, de solucionar problemas, principalmente hoje em dia, né, como ele é aplicado na criação de produtos ou softwares.
Então, esse TCC era o seu TCC do ensino médio, do ensino técnico?
Do ensino médio, do ensino técnico, de administração.
E agora eu tô curiosa, que conclusão você chegou, assim? Que conclusão você pode misturar a tecnologia com a educação? E o que o Brasil pode aprender com isso?
A gente não colocou tanto tecnologia. A gente até abordou um pouco. Mas foram conclusões muito específicas, como eu falei. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma conclusão que a gente chegou. A gente tem a sala de aula, que ela é uma fileira. Um aluno sentado atrás do outro. Se você for se colocar no lugar de cada aluno, você vai ver que não é um ambiente democrático. Tem um professor na frente e os alunos atrás. Tanto pela questão do só o professor é o chefe do conhecimento, dono do conhecimento, tanto nessa linha de pensamento, quanto numa linha de pensamento mais pragmática, do tipo, o aluno que está lá atrás, ele não consegue ouvir tanto o professor quanto o aluno que está lá na frente, entendeu? Então a gente meio que criou um sistema que você, um layout de sala de aula, que os alunos, eles conseguem ter uma posição dentro da sala de aula mais democrática, assim dizendo. Então, foram esse tipo de conclusão. E o Brasil, ele, às vezes ele está muito focado, o Brasil e outros países também, eles estão muito focados em, não sei, como você decide quem é o diretor ou não de uma escola, também são questões importantíssimas, ou investimentos, mas eu acho que uma pauta tão importante quanto essas outras pautas seria de metodologia, e como você tem uma sala de aula hoje em dia no Brasil.
Sim, é que eu achei muito interessante, né, o fato de você ter trabalhado com design thinking e ter apresentado um TCC também, super a ver com tecnologia, porque para mim, com educação, perdão, porque para mim eram duas coisas completamente diferentes, e eu, antes agora de ouvir isso de você, eu achava que eram duas áreas que realmente não se misturavam.
Não, dá para usar sim. Assim, o design thinking ele é usado para solucionar problemas. Geralmente, ele é usado para produtos. Então, sei lá, para você criar uma... Se eu quero criar um produto do zero agora, a coisa mais lógica para eu fazer numa linha de pensamento é entender quem eu tô atacando, qual o problema, e definir qual o problema que eu tô querendo atacar, que eu tô querendo adereçar. Então, é mais para solucionar problemas mesmo, e problemas complexos às vezes, que você precisa de uma abordagem para endereçar ele.
Então, seu terceiro ano foi você ainda estava focado no trabalhando no Passei Fácil e você também foi para Stanford durante seu ensino médio, né, no seu terceiro ano.
Sim, e eu fiquei lá 3 semanas, foi um curso de verão, e fiz o TCC. Tem uma decisão também que eu tomei no terceiro ano, que foi de não aplicar para as universidades fora naquele ano, porque eu queria fazer tudo certinho e na hora certa do que eu estava fazendo, e eu não ia ter tempo de... Se eu quisesse fazer isso, eu não ia ter tempo de aplicar certo e fazer meu TCC certo, e me dedicar às coisas certas nas horas adequadas, entendeu? Então, eu acabei decidindo fazer essa aplicação no ano que vem, que é o famoso gap year, que é um ano que você tira para... Tanto para se desenvolver, mas aqui no Brasil muito mais, muito também para você se preparar para ir para as universidades americanas.
E o que você fez durante esse seu gap year?
No curso de verão, eu consegui ter a oportunidade de ser chamado para um instituto do mesmo professor que me deu aula lá. E eu desenvolvi bastante, fiquei esse gap year uma boa parte desenvolvendo uma plataforma chamada iStudy, que era como se fosse um LMS, que ele dava acesso aos alunos assim, de forma grátis e muito fácil, sem ser um modelo tão enterprise e B2C, que seria vendido mais para as escolas, mas um negócio mais aberto para os alunos e professores. Seria um Learning Management System, né? Que é um sistema que ele concentra toda a sua vida escolar, digamos assim. E eu trabalhei muito nele. Remotamente mesmo, não fui, o meu professor estava lá no Vale do Silício, eu estava aqui, e aí a gente testava e alterava e fazia essa interação usando o Design Thinking mesmo, né, que o Design Thinking tem muita interação e vai e volta no processo, de testar numa escola que era uma escola que ficava dentro do campo do HQ da Oracle, que era uma escola chamada Design Tech High School, que eles tinham uma metodologia de design thinking na escola deles. E eu testava lá com os 250 alunos.
Então, a série consiste em quê, exatamente?
Ela é um LMS, que é um Learning Management System. É basicamente, ela concentra a sua... Ela concentra uma sala de aula, digamos assim, dentro de um ambiente online, que seria os seus assignments, suas provas, o desempenho dos alunos. E também, ele tinha muito lado social. Então, os alunos, eles poderiam ver aquilo ali como substitutos de outras coisas que eles acabavam muito presos, como as redes sociais. Então, você tinha aquele lado social que você tinha uma rede muito aberta de compartilhamento, um negócio bem open source mesmo. Então, você estava na sua escola, mas você estava ligado com outros ambientes e você poderia ter discussões ali dentro, sem essa restrição que são as outras plataformas.
Que sensacional! E qualquer pessoa pode usar essa plataforma ou foi só um teste que você desenvolveu com essa sala específica?
Olha, eu fiz o teste, beleza? Já no segundo semestre de 2018, que foi o ano que eu tirei o gap year, eu não estava indo tão bem nas provas, porque eu não estava conseguindo estudar tanto, conciliar os dois. E eu tomei uma decisão de me dedicar muito mais às provas. E tem uma empresa lá, nos Estados Unidos, que chama InventXR, que eles toparam, assim, pegar o produto e ficar com ele temporariamente e ver o que dá. Eles estão com esse produto agora. Ele está no ar, inclusive, se quiser eu mando o link depois. E não foi o momento que eu via que eu conseguiria continuar no ritmo que eu estava nele para priorizar o que era o meu sonho desde 2015, que era estudar fora. Então, eu meio que dei uma folga nele. Na verdade, eu dei uma folga em todas as outras coisas que eu estava fazendo nesse segundo semestre, que foi um semestre bem difícil, assim, de estudo mesmo, que eu tinha que sentar e estudar e para as provas, e foi um semestre bem, bem, bem intenso. Aí eu consegui tirar a nota que era, não era uma nota tão... Eu consegui tirar uma nota boa nas provas, mas não era, tipo, top que ia me garantir. Mas eu consegui tirar a nota, consegui aplicar. E foi isso.
E como é que foi esse processo? Porque você então, deu uma pausa nos seus outros projetos para conseguir focar para o processo, para o famoso processo de application, né? Que é o processo de preparação para você conseguir atingir os pré-requisitos para aplicar para universidades no exterior. E como é que foi esse processo para você?
O processo americano, o vestibular, entre aspas, americano, ele é muito mais holístico do que o do Brasil. Então, ele não vai te pedir só uma prova. Ele vai ver todo como você, tudo. Ele vai te ver como um aluno e como pessoa num espectro muito maior do que uma prova, pode oferecer. Então, ele vai te pedir provas, que é o SAT ou o ACT, que é como se fosse o vestibular deles. Eles vão te pedir o TOEFL, que é uma prova de proficiência de inglês, para provar que você é capaz de estudar, ter um ritmo acadêmico de inglês nos Estados Unidos. E algumas provas que são subjects, que são provas específicas de cada matéria que você pode escolher, tipo física, química, biologia, você faz essas provas. E além das provas, tem uma outra parte que é tão importante quanto, talvez até um pouco mais importante, eu diria, pelo menos para minha experiência, que foi mostrar o que eu fazia fora da escola, nas minhas esses, que são as redações. Você fala um pouco sobre você, é a oportunidade que você tem de você mesmo escrever ali alguma coisa que uma prova não mostra. Então, são redações pessoais, você pode ser criativo, enfim, você pode se expressar mesmo e mostrar o que você fez durante o seu ensino médio e o que você fazia fora da escola, quais são os seus interesses. E cartas de recomendação, claro, e as notas da sua escola. O que foi importante para mim, foi, pelo menos para a universidade que eu entrei, que foi Stanford, foi principalmente um fator que eles levam muito em consideração, que eles chamam de intellectual vitality, que é basicamente a sua vitalidade, assim, de aprender. Então, eles valorizam muito pessoas que aprendem porque elas gostam de aprender e aprendem por aprender, e não voltando até atrás naquela época que eu escolhi engenharia de profissão, não porque você quer ter uma estabilidade financeira ou porque você tem algum outro motivo que não seja por aprender, por aproveitar aquilo que vem de aprender, que era aquele sentimento que eu tive na primeira vez que eu aprendi a programar, que olha que, cara, olha que legal que eu posso fazer, tipo, as minhas próprias coisas, eu posso criar coisas. Então, eles valorizam muito isso. Eu acho que contou bastante na minha candidatura.
Então, pelo que você me fala, isso também foi um grande processo de autoconhecimento para você durante esse processo.
Sim, com certeza. Com certeza. E importante notar que eu apliquei com a ajuda de dois programas, que são os famosos programas de mentoria que tem para universidades americanas. Um que foi Oportunidades Acadêmicas, que é Oportunidades Acadêmicas, ele é do Education USA, que é uma parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, eles vão te dar todo o suporte nesse processo de application. Então, desde pagar as provas e provas e tradução de documentos e viagens que você tem, consequentemente, fazer às vezes para fazer essas provas, eles te dão também o suporte com as S's, te dão todo o suporte emocional durante o application. E também eu apliquei com a ajuda da BRASA, que é a Associação dos Brasileiros que são no exterior, que eles também ajudam bastante, principalmente com mentoria e com correção de S, quando você deve fazer as coisas e por quê. Enfim, eu tive essas duas ajudas que foram de bastante valor no processo.
Sensacional, Arthur. Então agora você vai para Stanford, né? Mais uma vez. A segunda vez em o quê? 3 anos? Nossa.
É.
E você vai estudar o quê lá?
Olha, eu prefiro assumir que eu não sei ainda, apesar de eu estar mais inclinado para ciências da computação. Mas tem outras áreas que eu gosto bastante também, por exemplo, design de produto, eu gosto bastante. Psicologia, eu gosto bastante. Eu gostaria de misturar ciência da computação com outras áreas, tipo neurociência ou nanotecnologia, não necessariamente ser um desenvolvedor de uma startup. Eu queria ir bem aberto para explorar.
Pô, demais! E por que que você escolheu ir para Stanford mais uma vez? Por que que você decidiu aplicar para lá, para ver se você conseguia, né, estudar lá?
Tem um conceito que é chamado de Dream School, que é o Dream College, enfim, que é a sua universidade que você mais quer ir, que você mais tem o sonho de ir. Geralmente você aplica só por causa dela. No começo eu queria muito ir para Harvard, mas aí depois eu vi um vídeo de Stanford que era muito bonito, muito, muito bonito, que era um vídeo que mostrava o campus, mostrava tudo, e eu mostrei para minha irmã, ela falou, nossa, isso daí Stanford é muito mais bonito que Harvard, você devia ir para Stanford. Eu falei, caramba, é verdade. Aí Stanford foi para segundo. Aí depois que eu fui para lá e conheci mesmo a universidade, tipo, Stanford é a segunda melhor universidade do mundo, de acordo com alguns rankings. E para ciência da computação também é muito bom e tem muito a ver com o meu perfil. Então, esse fit que você tem, que é com a universidade similar com seus objetivos e você com os dela, que é o fit que você tem com ela, é o que define. Então, foi por isso que eu decidi Stanford. E Stanford é bem dream mesmo. Tipo, é uma universidade bem, bem dificílima de passar. E eu tive a sorte de conseguir ter passado e está indo em setembro agora.
Sensacional. Então, para a gente finalizar esse podcast agora, Arthur, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse que dar um único conselho para quem está te ouvindo agora e se inspira na sua história, que conselho você daria?
Pense que você pode aprender tudo. E aprenda. Pegue um livro, eu falei aqui sobre programação. Se você quer saber como o computador funciona, se você quer ser o próximo Mark Zuckerberg, pegue um livro e aprenda, porque você pode. Se você quer aprender inglês, seus pais não podem pagar um curso de inglês, aprende sozinho, você pode. Sabe? Ninguém tem nenhuma limitação assim de não poder aprender. Todos nós somos iguais nesse quesito, eu acho.
E é com esse conselho que a gente encerra o podcast de hoje. Arthur, eu gostaria muito de te agradecer por ter topado e por ter tirado um tempinho aí do seu dia para vir aqui falar comigo e nos contar a sua história.
Ah, eu que agradeço.